Olé, São Francisco! Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Outros Escritos, de Clarice Lispector. Há uma coletânea organizada por Teresa Monteiro e Lícia Manso, publicada pela Rocco, que reúne textos de naturezas diversas produzidos ao longo da trajetória da autora. Em vez de se concentrar na série fictional mais conhecida de Clarice, o volume abre espaço para materiais que ficam nas bordas, mas dialogam continuamente com o centro de sua obra, fragmentos, anotais, textos ligados ao jornalismo. Uma reflexão ensástica e a registros de diferentes momentos de vida e trabalho. O conjunto permite acompanhar a multiplicidade de papéis assumidos por Clarice. Da escritora iniciante, à jornalista, da conferencista à dramaturga, revelando como sua linguagem e suas inquietações se manifestam em formatos variados. A mais so decisiva do livro é a presença da transcrição de uma longa entrevista concedida em 1976 ao Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. Documento importante para compreender sua voz pública e suas tensões diante do ato de escrever. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a escrita fora do canone ficcional, mas em diálogo com ele. Um dos aspectos mais importantes de outros escritos é mostrar que a obra de Clarice Lispector não se esgota nos romances e contos consagrados. Ao reunir textos que passam ao largo da série ficcional principal, a coletânea evidencia uma zona de continuidade de temas, imagens e procedimentos que atravessam gêneros distintos. Em materiais mais breves e circunstanciais, reaparece a atenção radical ao instante, ao pensamento informal e ao modo como a linguagem tenta nomear algo essencial, muitas vezes impossível de fixar. O resultado não é um apêndice irrelevante, mas um campo de observação do laboratório clariciano, onde se percebe o quanto a autora testava ritmos, tons e perspectivas. Para leitores já familiarizados com sua ficção, esse diálogo funciona como ampliação interpretativa porque permite reconhecer recorrências e variar de seu modo de olhar. Para quem chega pela primeira vez, o livro também oferece uma porta de entrada menos linear e mais fragmentária, coerente com uma autora que valorizava o intervalo, a hesitação e a frase como forma de investigação. A coletânea, assim, reforça a ideia de obra como constelação, não como sequência fechada. Em segundo lugar, fragmento e anotão como método de criação e visão de mundo, a coletânea destaca a importância que Clarice atribuía ao fragmento. Anotou dispersa e ao fundo de gaveta como parte essencial de sua produção, em vez de tratar esses registros como sobras. O livro os apresenta como elementos que revelam uma ética e uma estética convicção de que pensar e escrever não acontecem apenas em estruturas completas, mas também em lampejos, tentativas e aproximações. Esse valor do inacabado tem consequências diretas para a leitura. O leitor acompanha movimentos de linguagem que parecem buscar a palavra exata, mas que frequentemente preferem circundar o tema, como se a precisão estivesse menos no fechamento e mais na tensão do caminho. Ao mesmo tempo, o fragmento explicita uma visão de mundo que se interessa pelo que emerge no cotidiano com força inesperada, uma percepção súbita, uma epifania discreta, uma mudança mínima de consciência. Outros escritos, ao organizar esse material, ajudam a perceber como a fragmentação não é mero acidente editorial, e sim uma maneira de lidar com a experiência e com a interioridade. O livro convida a ler com atenção ao processo e a aceitar a descontinuidade como forma legítima de conhecimento literário. Em terceiro lugar, as múltiplas Clarices jornalista, estudante, dramaturga, mãe, ensasta, outro eixo forte do volume é a multiplicidade de facetas de Clarice Lispector. A seleção evidencia que sua escrita circulou por ambientes e demandas variados, revelando uma autora que não viveu apenas do romance literário, mas que atuou em diferentes frentes, como jornalismo e outras formas de produção textual. Essa diversidade não dilui sua identidade, pelo contrário, permite ver como certos traços persistem mesmo quando o contexto muda. Em textos associados a funções distintas, a linguagem clariciana tende a preservar densidade, atenção ao detalhe e um interesse constante pela vida interior. Ao mesmo tempo, a coletânea permite perceber ajustes de registro e de intenção. Há momentos em que a escrita busca comunicação mais direta. E outros em que se recolhe para uma forma mais reflexiva e investigativa. Ler essas variações lado a lado ajuda a compreender Clarice como trabalhadora da palavra. Atravessada por exigências práticas e por responsabilidades de vida, mas ainda orientada por uma busca persistente pela essência humana. Para o estudo da autora. Esse recorte é valioso porque desmistifica a figura isolada em Torre de Marfim e recoloca sua produção em contato com práticas culturais e literárias do seu tempo. Em quarto lugar, a entrevista de 1976 no mês como documento de autorrepresentação. A transcrição da entrevista concedida por Clarice Lispector em 1917 ao Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro é frequentemente apontada como um dos grandes atrativos de outros. Escritos. Seu valor não está em oferecer um manual interpretativo da obra, mas em apresentar um raro momento de autorrepresentação mais extensa, no qual a escritora comenta sua trajetória e a relação com a literatura, em vez de respostas programáticas. A entrevista interessa pela maneira como Clarice se coloca diante das expectativas, a tensão entre falar e preservar o indizível, entre explicar e resistir à explicação. Para leitores e pesquisadores, esse material funciona como contraponto útil à leitura exclusivamente textual, pois mostra gestos. Exitais e escolhas discursivas que iluminam a posição da autora no campo cultural. Também permite observar como Clarice negocia a própria imagem pública, sem se reduzir a uma persona estável. O documento, inserido no conjunto da coletânea, reforça a ideia de que a compreensão de sua obra passa por diferentes camadas, textos literários, registros fragmentários e fala pública. Assim, a entrevista não encerra sentidos, mas amplia o repertório de perguntas que a obra provoca. Por último, profundidade psicológica e linguagem como instrumento de investigação, mesmo quando o material reunido não pertence ao núcleo ficcional. A coletânea evidencia a persistência de um projeto de linguagem que busca alcançar a complexidade da alma humana. A escrita de Clarice é frequentemente reconhecida por articular introspecção e experimental formal, e outros escritos permitem ver essa marca em diferentes tipos de texto. A linguagem aparece como instrumento de investigação, não apenas descreve o mundo, mas tentar tocar o ponto em que o cotidiano se transforma em pergunta existencial. Em vários momentos, o interesse não está na sequência de acontecimentos, e sim no instante em que uma consciência se altera, em que algo aparentemente simples adquire densidade e estranhamento. Por isso, a leitura pode exigir atenção e disponibilidade para a ambiguidade. O livro também reforça que, para Clarice, a forma não é ornamento ritmo, escola de palavras e recortes de pensamentos ao parte do contador. Ao apresentar registros variados, a coletânea ajuda a perceber como esse rigor pode coexistir com a aparência de espontaneidade, especialmente em fragmentos e notas. O resultado é um panorama em que estilo e reflexão se confundem, mostrando uma autora para quem escrever e, acima de tudo, uma forma de aproximar-se do que nem se deixa capturar plenamente. Em conclusão, Outros Escritos é especialmente indicado para leitores que já conhecem a ficção de Clarice Lispector e desejam ampliar o quadro. Acompanhando a autora em registros menos canonizados, mas decisivos para entender seu modo de criação. Também é uma leitura valiosa para estudantes e pesquisadores. E porque Rene Materias coadjuvam a situar a escritora em múltiplos papias, ou observar continuidades entre gêneros, práticas e momentos de vida. O benefício intelectual mais claro está em perceber a obra como processo a valorizar todo o fragmento, a atenção ao pensamento em formato e a linguagem como busca, não como resposta. Para o leitor comum, o ganho pode ser o encontro como uma Clarice mais plural, que confirma sua intensidade mesmo fora do romance e do conto. Dentro da categoria de coletâneas e escritos reunidos, o livro se destaca por combinar a diversidade de materiais com um documento de grande interesse público, a entrevista de 1970 no MIS, que oferece um raro acesso à voz da autora em situal de fala prolongada, comparado a volumes estritamente ficcionais. Este funciona como complemento e expanso menos linear, mais heterogêneo. Formen, altamente revelador, do Laboratório Literário Clarichano e de sua permanente investigação da experiência humana. Se você quiser apoiar Clarice Lispector, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!